A preocupação com acidentes ambientais envolvendo a contaminação, vazamento ou disposição inadequada de produtos e resíduos na natureza já foi pauta algumas vezes de grandes organizações mundiais, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A professora Maria Eugênia Jiménez Boscov, da Escola Politécnica da USP, explica as diferentes formas de contaminação do meio ambiente.
Existe a poluição difusa por gases ou aerossóis, que são partículas muito fininhas, sólidas ou líquidas, suspensas no ar. As correntes de ar podem levar esses gases e aerossóis muito longe, vindo a contaminar o ar, águas e solos até em outro continente. Existe a poluição mais localizada, que decorre, entre outras causas, de vazamentos de tanques ou de disposição inadequada de resíduos. Nesse caso, os poluentes potenciais são de diversas classes. Se não houver uma preparação adequada do local que vai receber os tanques ou os resíduos, ou a atividade potencialmente poluidora, a contaminação não será um incidente, ela é praticamente uma certeza. No caso de preparação adequada, ainda assim podem ocorrer acidentes. A ciência e a técnica ajudam a conhecer o comportamento dos poluentes no meio físico e nos seres vivos, a prever possíveis acidentes e a melhorar a preparação dos locais em que pode ocorrer a contaminação do meio ambiente e danos à saúde pública.
Maria Eugênia ainda alerta que as dimensões da contaminação dependem das características do poluente, das características do local e da forma e duração da contaminação.
Um poluente altamente solúvel, em alta concentração, que vaza durante muito tempo de um tanque enterrado em profundidade muito próxima do lençol freático, com velocidade de percolação relativamente elevada, vai se espalhar bastante e rapidamente. Todas as condições nesse caso são favoráveis para o espalhamento da contaminação e desfavoráveis para o meio ambiente. Se neste caso o lençol freático alimenta nascentes e poços, se a intensa vida vegetal e animal na região, se a possibilidade do poluente entrar na cadeia alimentar, as consequências podem ser muito graves. No entanto, mesmo lugares desérticos, pilhas de fosfogesso, se elas não forem devidamente projetadas, podem causar contaminação até grandes distâncias, devido ao pó fino formado, o qual pode ser carregado pelo vento e representar um impacto muito sério ao meio ambiente e à saúde humana. Ou seja, cada caso deve ser estudado particularmente e com detalhes, em caráter multidisciplinar, tentando prever todas as possibilidades de ocorrer contaminação e as possíveis consequências.
Paulo Santos de Almeida, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, explica sobre a legislação que envolve esse processo.
A respeito de legislação sobre transporte, produção e embalagem de materiais, existe toda uma política pública sobre resíduos sólidos no Brasil e no estado de São Paulo, que estabelece um bom encaminhamento em termos de responsabilidades, em termos de produção e, naturalmente, destinação de resíduos. Mas são insuficientes, sob o ponto de vista geral, quando pensamos em ocupação de áreas ou então destinação incorreta de resíduos.
Para esclarecer o motivo da ineficiência das políticas públicas, Almeida comenta.
A política pública ela é ineficiente ainda por conta da rara e rasa fiscalização, principalmente pensando em termos de Brasil, diferentemente de São Paulo, que já tem uma estrutura um pouco mais avantajada e com uma capacidade econômica para uso e proteção de algumas áreas. Isso não é a regra, poderia se dizer que é a exceção. Quando existe algum tipo de contaminação com vazamento ou então com liberação de produtos perigosos, os órgãos ambientais dos estados têm a responsabilidade de atuarem com equipe de emergência para contenção desse tipo de desastres.
O professor ainda conta como esses incidentes poderiam ser minimizados.
Para que se tenha uma redução desses incidentes, sem dúvida alguma, a política ambiental ela é um passo. A política pública, de uma forma geral, observa-se que o Estado deveria atuar mais, envolvendo mais educação ambiental, envolvendo mais corresponsabilidade entre os sujeitos, mas principalmente de forma que o setor privado pudesse também adentrar a isso. O sistema de logística reversa é um grande exemplo de como nós poderíamos dar uma reviravolta neste cenário. Em termos de evolução de políticas públicas, temos muito essa necessidade de como integrar com participação social a comunidade, de forma que se perceba que os problemas que temos implicam literalmente numa visão de falta de fiscalização, mas também de uma certa impunidade para aqueles que acabam contaminando as áreas.
Eu conversei com Maria Eugênia Jiménez Boscov, professora da Escola Politécnica, e com Paulo Santos de Almeida, professor na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, ambos da USP. Davi Caldas, da Rádio USP, São Paulo.